Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Não deixa de ser curioso que o Governo decida apresentar, neste preciso momento, a proposta de lei do regime jurídico de produtos explosivos e substâncias perigosas. Realmente, se concentrarmos o atual momento político e a sucessão diária dos explosivos casos e casinhos, parece-nos que lidar com explosivos reais é, de facto, para o Governo um trabalho muito menos perigoso. Mas, retomando o tema, embora a revisão e consolidação do quadro legislativo sobre produtos explosivos e matérias perigosas seja uma iniciativa bem-vinda, há algumas preocupações críticas que devem ser destacadas. A proposta mantém a competência para licenciamento e fiscalização com a PSP. Embora seja mencionado que a Polícia de Segurança Pública tem uma elevada experiência nestas questões, só há uma discussão detalhada sobre se a PSP tem, na prática, recursos suficientes para lidar com as responsabilidades adicionais que podem vir com a atualização e a consolidação do quadro legislativo. O Chega não pode deixar, aliás, de reiterar que as nossas forças de segurança devem ser dotadas de todos os meios necessários para o cabal cumprimento das suas missões, evitando-se carências gritantes que são do conhecimento geral. Uma legislação só é tão boa quando for boa a sua aplicação prática. E se a PSP não dispuser de recursos suficientes para implementar efetivamente esta legislação, então as melhorias propostas podem não se materializar na prática. A exclusão das Forças Armadas deste regime é uma decisão que se aplaude pelas suas características. No entanto, embora existam razões para tratar as Forças Armadas de forma diferente, é crucial garantir que também elas operem sobre normas de segurança adequadas e, sobretudo, atualizadas. Fica aqui o alerta. Por outro lado, a implementação efetiva desta legislação requer não apenas fiscalização, mas também educação e formação adequadas para aqueles que trabalham com estas substâncias. O texto menciona estes aspectos importantes, mas será preciso garantir a qualidade e formação e o rigor abordagem dos temas. Parece-nos também que a segurança humana é primordial, pelo que é crucial considerar o impacto ambiental destas substâncias. Queria fazer notar que a forma como este quadro legislativo aborda tal questão não é totalmente clara e parece excessivamente vaga e indeterminada. Diversas normas nesta proposta enfermam em maior ou menor grau de deficiências várias, apontando-se a título de exemplo a falta de densificação do conceito de inuniedade, limitando-se aqui o legislador a um esforço que não é suficiente para imprimir clareza ao texto e ao uso do conceito. Esta proposta de lei contém também muitas normas que requerem regulamentação adicional para serem efetivamente aplicadas, o que pode criar obstáculos significativos para a sua implementação efetiva da lei. A falta de regulamentação adequada pode levar a uma série de problemas. Por exemplo, pode haver incerteza sobre como a lei deve ser interpretada e aplicada na prática, o que pode traduzir-se em inconsistências na forma como a lei é aplicada em diferentes contextos, conduzindo à injustiça e à falta de previsibilidade. Esta proposta de lei apresentada deveria estabelecer claramente, e não o faz, uma articulação robusta com os corpos de bombeiros que operam nas áreas onde os estabelecimentos fabris, de armazenagem e de eliminação estão localizados. Através de tal mecanismo, os corpos de bombeiros passariam a ter acesso a informações vitais, tais como a localização exata das instalações que abrigam produtos explosivos, as rotas de acesso, evacuação mais adequadas e quaisquer outras informações que possam facilitar e melhorar a resposta dos socorristas em caso de emergência. Esta abordagem centrada na comunicação e cooperação eficazes pode contribuir significativamente para minimizar os danos e proteger a vida e a propriedade em caso de incidentes envolvendo produtos explosivos. Para terminar, apontaria que o texto necessitaria, pelas razões que apontei, de ser revisto e aprimorado, pelo que esta proposta de lei sobre produtos explosivos e substâncias perigosas, tal como se encontra no texto, foi talvez uma má ideia durante a atual crise política em Portugal. A única coisa que precisamos nesta crise política é de mais faíscas numa situação já de si tão inflamável. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A presente proposta de lei pretende proceder à atualização do quadro legislativo que regulamenta a produção, importação, exportação, comércio, detenção, armazenagem, emprego de produtos explosivos e de matérias perigosas, atualmente disperso e desatualizado, como é referido pelo Governo na exposição de motivos, tendo por base as mais recentes normas de segurança para a prevenção de incidentes decorrentes do seu incorreto manuseamento e armazenagem e, por outro, congregar num único ato legislativo todas as normas dispersas por múltiplos regimes jurídicos de forma a tornar mais acessível ao utilizador comum as regras aplicáveis ao caso concreto. Neste sentido, a proposta de lei implica, aliás a Sra. Secretária de Estado fez essa referência, a revogação de múltiplas disposições legais e pressupõe, se aprovada, como se prevê, a aprovação de 6 diplomas regulamentares por parte do Governo e de um vasto conjunto de normas técnicas a emitir pelo Diretor Nacional da PSP, que fica também responsável pela elaboração de determinações e orientações técnicas necessárias à execução e prossecução do exercício das atividades abrangidas por esta lei. A consolidação legislativa dispersa num único ato legislativo é uma prática, em princípio, positiva, mas há que ter em conta os problemas de aplicação que podem surgir caso a imensa regulamentação que se prevê não esteja produzida em prazos compatíveis com a data de entrada em vigor deste regime legal. Aliás, o parecer da Ordem dos Advogados refere-se a este aspecto, salientando que há inúmeras normas cuja exigibilidade se encontra carente de regulamentação, a qual, a não ter lugar, ou a ter, mas tardiamente, poderá constituir um sério obstáculo à efetiva aplicabilidade prática desta lei, com todas as inevitáveis e gravosas consequências daí advenientes. Sr. Presidente, o regime jurídico proposto é extenso e tecnicamente complexo, o que exige um trabalho de especialidade muito atento e que tenha em conta críticas e reparos que constam já de pareceres recebidos no âmbito da apreciação na Generalidade. Há que ter em conta, por exemplo, a sugestão da Associação Nacional de Municípios de que a lei preveja mecanismos de articulação com os corpos de bombeiros responsáveis pelas áreas de atuação dos locais onde os estabelecimentos fabris de armazenagem de iluminação de explosivos se encontram instalados, designadamente com vista à obtenção de informação relativa à localização das instalações com produtos explosivos, as vias de penetração e evacuação, a existência de hidratantes e outras informações, de hidrantes e outras informações que facilitem e favoreçam a atuação dos meios de socorro em caso de emergência, bem como o contacto de emergência do responsável técnico das instalações. De igual modo, há que ter em devida consideração o conjunto de críticas constantes do parecer da Ordem dos Advogados, que exprime um juízo claramente desfavorável à proposta de lei e que contém objeções pertinentes relativamente a diversas disposições constantes do articulado. Há também que ter em conta o equilíbrio e a proporcionalidade do regime sancionatório adotado, designadamente na parte relativa à responsabilidade penal, que prevê a possibilidade de aplicação de penas de prisão elevadas a atividades de perigosidade muito diversa, sem ter em devida conta a diversidade de situações. Faz pouco sentido que se preveja a mesma moldura penal para a atenção de explosivos ou engenhos pirotécnicos, sem distinção de perigosidade, tanto no interior do aeroporto como numa zona de acesso a uma festividade popular ou à celebração de um êxito esportivo. Importa não tratar como igual o que é diferente e não substituir medidas preventivas da ocorrência de acidentes por medidas drasticamente repressivas e manifestamente desproporcionadas. Estas são questões que têm que estar, de facto, em apreciação no debate sobre esta iniciativa.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssima Sra. Secretária de Estado, Dra. Isabel Oneto, senhoras e senhores deputados. O presente diploma revê o regime jurídico e o programa dos produtos explosivos e das substâncias perigosas. A presente proposta de lei pretende congregar o quadro legislativo que regulamenta a produção, importação, exportação, comércio, detenção, armazenagem e emprego de produtos explosivos e das matérias perigosas, que se encontra disperso por inúmera legislação, num só diploma, e ao mesmo tempo proceder à sua atualização. E diga-se que com esta proposta de lei são derrogados os 8 decretos-lei e alterada uma lei. A atualização tem por base as mais recentes normas de segurança para a prevenção de incidentes decorrentes do seu incorreto manuseamento, armazenagem e transporte. Pretende-se assim, num único diploma, regulamentar todo o processo de produção e comercialização de substâncias explosivas, excetuando a utilização de produtos explosivos e das matérias perigosas pelas Forças Armadas, estabelecendo um processo de licenciamento e de comunicação por via digital com os operadores de mercado, agilizando processos sem descartar as garantias de segurança que são inerentes a este setor de atividade. A revisão deste regime jurídico iniciou de um trabalho conjunto envolvendo diferentes áreas governativas por via da criação pela excelentíssima senhora Secretária de Estado em 2018 de um grupo de trabalho multidisciplinar que integrava a PSP, a GNR, o Ministério da Justiça, Ministério da Economia e Transição Digital, Ministério do Ambiente e Ação Climática e Ministério do Mar, com vista a uma rigorosa análise e definição de novas regras relativas aos produtos explosivos e substâncias perigosas. Se isto não é escrutínio, não sei o que será escrutínio relativamente a estas matérias. Esta nova abordagem permite, como já se havia referido, a adaptação de novas tecnologias e ainda uma estreita harmonização com a mais recente legislação comunitária. Excelentíssimo Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, o objetivo é assim ter o controle de todo o processo, desde a sua produção, manuseamento, transporte, comercialização e destruição, de forma a evitar eventuais acidentes decorrentes do tipo de substâncias em causa. Este foi um dos resultados obtidos pelo Grupo de Trabalho, para além de outros, como seja a definição de artigos proibidos, ensaios explosivos improvisados ou artigos de pirotecnia, o que inclui qualquer engenho que tenha quaisquer substâncias explosivas ou uma mistura explosiva de substâncias concebidas para produzir esse mesmo efeito, o que inclui os tão populares Very Lights de tão má memória. Limita-se ainda a utilização deste e de outro tipo de engenhos em escolas e outras áreas definidas no diploma. Na sequência destas novas regras, é também aprovado o regime de responsabilidade criminal e contraordenacional, nos termos do qual é criminalizada a detenção de explosivos, artigos ou engenhos em locais proibidos, nomeadamente em recintos desportivos. Neste contexto, estabelece-se uma pena de prisão até 5 anos ou uma pena de multa até 600 dias para quem incorra no transporte, detenção, uso, distribuição ou posse de explosivos improvisados ou artigos de pirotecnia em recintos desportivos, locais de concentrações de adeptos prévias, simultâneas ou posteriores ao evento desportivo, locais onde decorrem celebrações de êxitos desportivos em locais destinados ao treino e à prática desportiva em instalações de clubes e sociedades desportivas. É também criada a obrigatoriedade de existência de um seguro de responsabilidade civil para exercício dessa atividade, deixando os alvarás de ser vitalícios, passando agora a ter um prazo de 10 anos. São criadas novas classificações para paióis e paiolins com órgãos de armazenagem adequados e também para os estabelecimentos de fabrico, armazenagem e eliminação, sendo que atualmente para estes últimos não existia qualquer definição. Pretendeu-se criar um instrumento legal, articulado e harmonioso que responda aos requisitos de licenciamento e fiscalização para o desenvolvimento seguro de atividades que se desenrolam com recurso a substâncias explosivas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, para o efeito foi apresentada uma proposta de diploma legal, estruturante e central, eficiente e tecnologicamente fulcral para a aplicação aos serviços de licenciamento, com comunicação entre a administração e os operadores económicos, com possibilidade de serviços online no âmbito dos produtos explosivos, pirotecnia e precursores de outras matérias perigosas. Na sequência deste processo, e é importante enfatizar, foram ouvidas todas as associações do setor, recolhendo-se contributos e soluções para o referido diploma. Desnecessário será reforçar o aprofundar das medidas de segurança a adotar neste tipo de atividade. Ao estabelecer um conjunto de regras e padrões mais rigorosos para o manuseamento de produtos explosivos e substâncias perigosas, a revisão do regime jurídico pode incentivar as empresas a investir em novas soluções e tecnologias que sejam mais seguras e eficientes e que, ao